Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ.
Olá, ouvintes e internautas, estamos aqui começando mais um Giro Semanal. São as notícias publicadas no site do sindicato entre os dias 7 e 11 de dezembro. E para comentar, estamos recebendo aqui no nosso estúdio virtual a diretora Fabiola Mônica. Como vai? Tudo bem, Fabiola?
Tudo bem, queridos internautas, categoria nota mil.
E também estamos aqui com a participação do diretor Roberto Santos, que inclusive coordena esse programa. Tudo bem, Roberto? Como vai?
Ô, Rod, tirando a Covid, uma facete plantar aqui no meu pé direito aqui, tá tudo bem.
Vamos ao Giro Semanal. Na segunda-feira, dia 7, publicamos duas matérias sobre o Centro de Pesquisa da Petrobras, o CEMPES. Após o alagamento da cisterna 2 no final do mês de outubro, o sindicato cobrou providências urgentes através de um ofício, mas recebeu uma resposta sucinta da empresa, reafirmando a irresponsabilidade dessa gestão ao negar os fatos e a necessidade de se convocar uma comissão de investigação do incidente. A outra matéria mostrou que essa postura de desentendida da hierarquia pode gerar riscos, como relatórios sobre a inspeção de uma caldeira e situação de risco grave e iminente para os petroleiros que estão trabalhando no setor. Imagina, Roberto Santos, sem o treinamento adequado. Casos graves esses do CEMPES, né, Roberto?
É, Rosa, do CEMPES, mas acontece de uma maneira geral, né, no sistema Petrobras. É, não só na Petrobras, nas outras empresas também. A gente vê muito essa questão dos treinamentos, né, do curso. Eu entrei na Transpetro em 2009 e lá tinha uma política de treinamento que era bem legal, ao meu ver. A gente fazia treinamento nas normas, combate a incêndio era valorizado. E hoje em dia a gente vê muito treinamento migrando pro AVA, né? Que é aquele ensino à distância. Eu particularmente não gosto, eu acho que o treinamento ele tem que ser presencial. É, claro, a gente está vendo uma pandemia, né? Vamos esquecer um pouco o negócio de pandemia, né? Tentar, que eu acho que é difícil, mas vamos tentar. Treinamento tem que ser presencial, né? Para justamente haver a troca de ideias, de experiência entre professor, aluno. O aluno não é simplesmente o aluno, né? Ele é o trabalhador que está na linha de frente ali dos serviços, né? Então, essa troca de experiência é muito importante. E realmente, a questão dos treinamentos é algo que gradativamente vem sendo prejudicado aí. E sem contar as outras pequenas, vamos dizer assim, pequenas negligências que ocorrem. E que aí eu não sei se é falta de preparo dos gestores da empresa ou se simplesmente os caras não querem se indispor com os seus superiores hierárquicos, né? Mas o fato é que esse tipo de coisa coloca em risco a vida dos trabalhadores que estão na ponta ali, né?
No dia 7, também noticiamos que na segunda, dia 14, haverá reunião para a retomada das negociações sobre o regramento do banco de horas no Tribunal Superior do Trabalho, TST. A solicitação foi feita pela Federação Nacional dos Petroleiros no final de novembro para buscar um canal de resolução para o problema, porque a Petrobras se recusa a negociar. E essa recusa em negociar tem afetado vários outros pontos importantes para a força de trabalho. Vamos então aguardar a reunião na segunda-feira. Na segunda-feira, também denunciamos as perseguições que estão marcando as direções bolsonaristas nas estatais. Imaginem que um trabalhador, um analista de sistemas, que trabalha no SERPRO há mais de 40 anos, foi punido com uma suspensão de 10 dias com desconto salarial porque ele fez um comentário na rede interna. Ele disse o seguinte: o Grupo RJ Conectado, que é o nome lá do grupo deles, abraça vários colegas que entenderam que somente a resistência pode barrar as atitudes loucas deste desgoverno. Então, assim, por causa desse comentário, né, a direção do SERPRO, bolsonarista hoje lá, né, não gostou, resolveu puni-lo, e ele estava explicando, né, para a imprensa que essa medida, né, a empresa, eles resolveram anunciar sem ter negociado, sem ter conversado com o sindicato, que eles iam terminar com o teletrabalho, imaginem, no meio da pandemia. Isso envolve pelo menos 300 funcionários da empresa, só que eles estão no teletrabalho desde 1986. E aí a empresa anunciou que ia terminar com o teletrabalho, né? Eles ficaram desesperados, principalmente também por causa da pandemia. E aí ele fez esse comentário, né? Dizendo que são atitudes loucas deste desgoverno. E eles não gostaram. Então, assim, a gente vê que essa onda, né, de punições, Roberto, são descabidas e atingem não só a Petrobras, né, mas várias outras estatais aí que justamente estão nessa linha, na rota da privatização, né, Roberto?
É, Rosa, eu vim falando, acho que nos programas anteriores, né, não faço nenhum tipo de defesa aqui do Bolsonaro aqui. Nem sei se existe alguma coisa que dá para defender nele, né? Enfim, é um ser desprezível. Mas você vê, esse tipo de punição não foi o Bolsonaro que deu, né? O Bolsonaro, ele não se sustenta se não tiver os capitães do mato operacionalizando justamente a política dele, né? Então, eu acho que isso tem que deixar muito bem claro, né? O Bolsonaro sozinho não faz nada, ele faz isso porque tem gente por trás que faz isso. E aí, por que fazem isso? Por que são tão desprezíveis quanto ele? Por que tem medo? Aí eu não sei, e eu também não quero nem saber. O que eu acho é que esses caras não têm que fazer isso, e a nossa pressão tem que ser isso. Não tem que ficar passando a mãozinha na cabeça desses caras, falando, ah, não, isso daí vem de cima, vem o governo, não. São esses caras, tem que assumir a responsabilidade, e a gente tem que bater em relação a isso.
Se a gente fosse relatar todos os desmandos e mandos errados, inadequados desse desgoverno, a lista é tão imensa que eu acho que vão dar mais de 500 páginas, brincando. E olha que esse governo está chegando ao final do segundo ano, né? E a lista, por exemplo, incêndio nas florestas, no Pantanal, agrotóxicos, fim dos estoques reguladores, que tem a ver com o custo direto da cesta básica, que é o tutu, nosso de cada dia na nossa panela, né? É conivência e estímulo de temporada de violência social, policial, atentados vários contra a democracia, atentados contra a liberdade do cidadão de livre expressão, como é o caso agora do SERPRO, porque isso aí é um atentado contra a livre expressão do cidadão. Ele, na realidade, punição aí é totalmente irregular, arbitrária e criminosa. Está compreendendo? Mas este governo precisa ser visto como ele realmente é. Ou seja, uma agressão à nossa soberania que depois a gente fala numa segunda hora aí.
Na terça-feira, dia 8, noticiamos que a Petrobras anunciou a conclusão da fase de negociações com o grupo Mubadala, um fundo estatal de investimento dos Emirados Árabes, no processo para a venda da refinaria Landulfo Alves a Relam, na Bahia. Mas vejam que as ofertas podem ser entregues até janeiro do ano que vem. Então, podemos afirmar que é, no mínimo, estranho a empresa noticiar a oferta árabe. Fabiola, ainda tem o fato da Petrobras ter contratado o Citibank para coordenar as vendas das refinarias, que já prestou serviços, inclusive, para esse grupo, né, para o Mubadala. Como é que você vê essa questão da privatização da Relan hoje?
Como é que eu vejo? Né? Eu vejo realmente como atentado contra a nossa agressão direta à nossa soberania. E também sob o ponto de vista de corrupção. Né? Afinal de contas, esse grupo está diretamente ligado ao governo. A gente sabe disso. Então, é o que isso aí? Isso aí, se você puxar a ficha criminal disso aí, ela vai ser grande, ô Rosa, vai ser grande, sabe? Informações privilegiadas, né? você fazendo uma política de compadre, né? Que isso, cara? Que isso? Eu estou falando assim para poder expressar na linguagem popular. Porque ficam dizer números do que afeta a nossa economia, essa venda da refinaria, que tem muito a ver com a nossa independência energética, com os preços do petróleo, da gasolina. A gente podia estar colocando aí milhares de números, mas o que ocorre é que a corrupção não passou. Ah, vamos combater a corrupção. A corrupção está aí. Está aí, nessa venda de refinaria aí agora. É isso que eu tenho a dizer.
No dia 8, também publicamos que os funcionários do Instituto Brasileiro de Geografia, Estatística e IBGE lançaram um manifesto e estão super mobilizados para lutar por verbas para o censo 2021, orçado em R$2,3 bilhões. A realização da pesquisa neste ano sofreu corte de recursos pelo governo Bolsonaro e foi adiada, causando a saída de gestores que pediram exoneração por insatisfação com a mudança de rumos no IBGE. A pesquisa também sofreu censura com relação a perguntas importantes como imigração, posse de bens e rendimento. Muitos não sabem, mas é através dos dados coletados no censo que os prefeitos, por exemplo, planejam medidas estratégicas para governar. Na quarta-feira, dia 9, repercutimos a denúncia que o Tribunal de Contas da União recebeu do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para que a Petrobras só contrate escritórios de advocacia estrangeiros seguindo as determinações da lei, valendo para contratações com ou sem licitação e já efetivadas ou ainda por efetivar. Segundo a OAB, há irregularidades em contratos feitos com escritórios estrangeiros com desrespeito à lei que regula a prestação de serviços jurídicos no Brasil. Dos 24 contratados, 18 estão irregulares. Na quinta-feira, dia 10, publicamos matéria sobre a preocupação do governo em liberar os impostos de importação para as armas, enquanto milhares de vidas estão sendo perdidas para a Covid-19 no Brasil. É muita irresponsabilidade social, né, Fabiola?
Eu quero falar uma coisa até bem, bem interessante. Ao mesmo tempo que ele tira das armas, ele coloca nos livros. Quer dizer, livro está sendo uma coisa bem perigosa para esse governo, né? Mais perigoso que arma, né? E ele também tira de quê? De exatamente o incentivo à cultura. Quer dizer, cultura e arte. Cultura, arte, livros, informações. E tem gente que diz que isso aqui ainda não é ditadura. Se tem orelha de cachorro, focinho de cachorro, late igual cachorro, que é gato? Claro que é uma ditadura, gente, pelo amor de Deus. Agora, será que esse senhor presidente vai ter um ato de grandeza final e renunciar? Seria bom, né? Para a cara dele. Porque é o seguinte, a greve dos caminhoneiros vem aí, contra o presidente. Porque a faixa vai ser assim, arrependidos e traídos. A faixa vai ser essa, cara. Isso é, sinceramente, lamentável. Lamentável, meu povo.
Na sexta-feira, dia 11, terminou a Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho no Gaslube, novo nome que a hierarquia deu ao Comperge, com o tema Cuidar e Ser Cuidado Faz a Diferença. Na programação, destacamos importantes palestras sobre saúde mental. Fundamental incentivar todo esse trabalho desenvolvido pelos cipistas, né, Roberto?
Com certeza. Hoje eu sou cipista, né, pelo TABG. Tem uns 2 meses já que começou essa nova gestão. E o cipista, ele é a primeira... Ele está na linha de frente ali na prevenção da saúde do trabalhador, de saúde física, saúde mental, questão de acidentes mesmo, questão ambiental também. Mas, enfim, O CIPista, ele é importantíssimo, né? Ele é peça fundamental e é importante até na formação das próprias comissões, né? De base, comissões locais, para os trabalhadores começarem a se engajar, começarem a conversar sobre seus locais de trabalho, sobre o que está acontecendo, sobre as demandas dos trabalhadores, sobre o que eles podem, sei lá, pleitear para os trabalhadores. Eu acho que tudo começa na CIPA, né? Eu dou um valor enorme para a CIPA, para os CIPIs. A gente vem tentando, né? Vem tentando, não. A gente vem aproximando o nosso contato com os CIPistas, né? Principalmente agora na questão da pandemia, a gente tentou aproximar questão via virtual, né? O contato virtual, enfim, é a única maneira que dá em relação à pandemia. E fundamental, né? O trabalho do CIPista é fundamental e, enfim, é isso.
Vamos então à agenda semanal. Segunda-feira, dia 14, tem duas reuniões importantes. No TST, haverá mediação sobre o banco de horas com a empresa e também reunião da diretoria colegiada à noite para definir o calendário das assembleias sobre PLR. Fiquem ligados nas notícias que iremos publicar no site do sindicato. E na quinta-feira, dia 17, é o último dia para a votação em uma das três chapas que concorrem ao próximo mandato do sindicato. E antes de encerrarmos esse programa, a gente já está chegando aqui ao final do giro semanal, né? A gente queria comentar um caso importante que aconteceu no futebol, mas que chamou a atenção de toda a sociedade mundial, né? Durante um jogo do Paris Saint-Germain, né? O time aí famosinho, né? Por conta do Neymar jogar, e o time turco, Istambul, pela Liga de Campeões da Europa, na terça-feira, jogadores deixaram o gramado de forma surpreendente, né? Em defesa de uma questão de ofensa e que envolveu racismo, né, Roberto?
É, Rosa, muito simbólico isso daí. A gente vem falando até de futebol com bastante frequência aqui no programa, mas acho que são assuntos relevantes, né, pro trabalhador. A própria questão do racismo, né, a gente vem falando bastante também, e aí, para mim, juntar as duas coisas, né, nessa notícia. A primeira coisa é o seguinte, a gente vem falando, né, não basta você não ser racista, né? A gente tem que ser antirracista, a gente tem que combater e lutar por uma sociedade melhor. Não basta a gente não ser racista e ficar de braço cruzado, né? Acho que a gente já comentou um pouco sobre isso. E foi o que os caras fizeram lá, né? Assim, eu tenho muitas críticas ao próprio Neymar, enfim, atitudes, para mim, lamentáveis com o Jair Bolsonaro, enfim. Mas eu quero falar do que ele fez ontem, né? Que eu acho que é relevante e é o que eu acho que a gente tem que... Não tem que condenar a atitude de ontem pelo passado dele. É olhar a atitude de ontem. De ontem, de quarta-feira, né? Perdoe.
Terça.
Que foi uma atitude forte. Aconteceu um caso de racismo lá no... Um quarto árbitro ofendeu um membro da comissão técnica do time da Turquia. E os jogadores se revoltaram ali na situação, começou um bate-boca. E aí chegou, os caras estavam exigindo que o quarto árbitro saísse, se retirasse ali do campo, ali do jogo. E ficou aquele impasse e os caras falaram, não, se o cara não sair, a gente não joga. E como o cara não saiu, eles não jogaram, né? E aí o jogo foi reiniciado na quinta-feira sem o cara. Então eu achei isso muito simbólico porque... pelo fato do racismo, né, que eu já falei, que acho que foi uma atitude assim, que chamou muita atenção, né, que é aquilo, né, combater o racismo com atitude. E os caras lá tiveram atitude, né? Tiveram atitude de não vamos jogar, não vamos ocupar o mesmo espaço com o racista. Isso foi a primeira coisa. E a segunda coisa, que aí eu trago muito pro nosso lado, né, do trabalhador, questão de mobilização, é que, assim, os caras, eles... São os trabalhadores lá, né? Os jogadores de futebol. A gente pode até discutir um pouco, questão, os caras ganham muito, não sei o quê. Não vou me aprofundar nisso aqui agora. Mas o fato é que os caras lá eram os trabalhadores, a UEFA lá, as televisões, dependiam do trabalho dos caras. Se os caras não jogam, não tem transmissão, não tem jogo, não tem nada. Os caras se recusaram a jogar e falaram, ó, a a nossa demanda é que o cara saia. Não cumpriram a demanda, eles não jogaram. E aí foram cumprir a demanda no outro dia e os caras foram lá e jogaram. Então, acho que isso, assim, é importantíssimo para a gente entender a importância do trabalhador, né? Se a gente não trabalhar, as coisas não acontecem, não vão acontecer. Então, a nossa força é muito grande, né? Eu acho que o trabalhador, por vários momentos, esquece da força dele. É a mídia martelando também, que todo mundo é substituível, enfim. Eu acho que a gente tem que fazer esse contraponto, falar, não, ó, o trabalhador é importante se a gente resolver cruzar os braços. Qualquer da nossa demanda vai ser atendida e passar essa informação para frente e mobilizar. E lembrando que daqui para frente a gente terá muitos desafios. Né? A Fabíola falou aí de privatização, a gente vem falando das refinarias. O desafio está posto e a estratégia está colocada também. Agora a gente trabalhar para conseguir desenvolver essa mobilização e ser cada vez mais forte.
Fabíola.
Bem, é verdade mesmo, viu, Roberto? Isso aí sem dúvida, né? Mas o que eu vejo é que esse movimento tem muito a ver também, eu acho, né? É um achômetro meu. Vocês sabem quem morreu há pouco tempo, né? O grande Maradona, né? O grande Maradona. E o Maradona nunca se esqueceu da origem dele, que ele veio do povo. Ele tinha lado, Maradona tinha lado. Ele veio do povo. E aí, chega o Neymar, está querendo também ser lembrado de uma forma bacana, né? Que a gente não fica aqui para sempre. E nós somos trabalhadores, sim. E é muito honroso a gente ser trabalhador. Por quê? Porque toda riqueza vem diretamente do fruto do nosso trabalho. Não é o capital que gira a riqueza, não. Quem gira a verdadeira riqueza é o nosso trabalho. É o nosso conhecimento, é a nossa ação e atitude. Atitude é uma coisa muito importante. Não adianta ficar somente contra as coisas. Nós temos que ter atitude, pessoal. É isso aí.
Chegamos, então, ao final do nosso programa. Vou pedir para os diretores se despedirem de vocês, Roberto Santos.
Bom, primeiramente, agradecer aí o pessoal que ouviu até o final aí. A gente faz o apelo para o pessoal que gostar do programa, né? E até que não gostar também. Compartilha o programa com o pessoal. Essa é a maneira que a gente está conseguindo chegar na categoria para estar conversando com as pessoas. A pandemia não passou, está voltando, inclusive, bem forte aí. A gente está à espera da vacina. Eu acho que em breve a gente vai ter a vacina, mas o momento está complicado ainda, a gente não pode dar mole. E esse é o momento que o sindicato tem de falar com os trabalhadores, né? É o jeito, né, que o sindicato tem que falar com os trabalhadores. Então a gente pede, né, para compartilhar. Quem não gostar de alguma coisa pode vir falar com a gente. O canal está aberto aí para a gente ouvir as críticas, tentar, enfim, construir o programa junto. O sindicato é dos trabalhadores, né? O sindicato não é, né, dos diretores, meu, da Fabio. O sindicato é dos trabalhadores e consequentemente, o programa é dos trabalhadores, né? Então, se vocês tiverem alguma coisa para colocar, a sugestão vai ser muito bem-vinda, né? Para a gente tentar construir tanto esse programa quanto todas as nossas mídias, todas as atividades do sindicato que fazem. A gente pede muito nessa participação dos trabalhadores, para construir e buscar sempre algo melhor aí. Valeu, obrigado.
Sim, com certeza. E deixem lá, né, nos comentários sugestões, críticas, né? Por exemplo, questões que acontecem, por exemplo, na sua unidade, né, que você fica sabendo dentro do sistema, da Petrobras ou também de outras empresas, que a gente tem também o setor privado. Deixem lá para a gente poder fazer, inclusive, também as matérias lá para o site. Fabíola.
Bem, minha homenagem aqui à nossa trabalhadora Rosa Maria Correia. E se não fosse ela, não existiria esse giro semanal. Bom, Rosa, bom, eu que estou me despedindo da diretoria, né, pessoal? Não só estou me despedindo do giro semanal, não. Eu também estou me despedindo da diretoria. A Fabiola Mônica vai ficar um tempo na militância. Na militância. Na retaguarda. Mas podem me convidar de vez em quando. Eu não ligo, não. Ok? Olha, gente, é o seguinte. Nós temos que continuar acreditando, tendo fé, muita fé na nossa força, na nossa voz, na nossa união dos trabalhadores, porque sem isso, nada feito. Saúde e paz para vocês.
Obrigada, Fabiola. Um prazer ter aqui a participação de vocês no programa. Peço que compartilhem. O programa está disponível no site do sindicato, www.sindipetro.org.br, também nas redes sociais. A gente tem postado no YouTube, inclusive, para poder também, né, ampliar o público de alcance do programa. Peço que vocês deixem seus comentários lá. Um abraço a todos e até o próximo.
Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetro RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe!